Aos 2 anos e meio, Davi começou a apresentar algumas características de isolamento, autorregulação e deixou de atender a comandos. A família procurou o pediatra, que fez o encaminhamento ao neurologista. A preocupação era de que existisse algum problema de audição. Afinal, os pais o chamavam e ele não respondia mais. Alguns exames foram feitos e a hipótese de problema auditivo foi descartada. Os indícios eram de que Davi era autista. A mãe, Alessandra Malamão, conta como foi receber o diagnóstico 17 anos atrás.
Eu não tive nenhuma negação, nenhum luto. Eu recebi o diagnóstico do Davi com uma coisa muito positiva. E até então eu fui buscar entender e estudar. E também passar a informar, né, tanto a minha família, né, quanto as pessoas que tinham contato com o Davi, né, escolas, né, as pessoas, né, que trabalhavam, né, na minha casa. Então eu desenvolvi, né, palestras, material didático, gibis, né, protocolos, informações, e também fui buscar uma abordagem, né, para poder trabalhar com ele, né, entender o que era o autismo e como que eu podia ajudar meu filho.
Davi tem um nível moderado de autismo. Ele ainda precisa de ajuda, não tem independência total, mas é alfabetizado e consegue se comunicar bem, apesar de não ter uma fala dialógica, não estabelecer uma interação social. A busca de Alessandra por informação e por educar as pessoas à sua volta sobre o autismo deu origem a uma ONG, a Estrela de Davi. Atualmente, a organização tem 46 crianças no projeto social, onde recebem atendimento terapêutico.
Então, há 15 anos eu fundei a Estrela de Davi com esse propósito, né, de acolher as famílias hipossuficientes, né, as famílias em vulnerabilidade social, sem informações, né, que não tinham condições de pagar a terapia. Como eu trouxe a abordagem responsiva para Maringá, que foi o programa Sunrise, que eu apliquei no Davi, até hoje a gente trabalha dentro da abordagem responsiva, que são dois grandes grupos, né, de abordagens, metodologias, né, e até mesmo o ABA, que é uma ciência e que é a mais antiga e que tem mais evidências científicas, né, realmente da aplicabilidade dessa abordagem que é utilizada em várias clínicas, né, por uma abordagem mais lúdica, né, uma abordagem mais sensorial e não, né, com um foco tanto comportamental. A ONG hoje, ela trabalha com terapeutas que nós chamamos de facilitadores lúdicos, né, que são graduados, né, em psicologia, fono, terapia ocupacional, psicologia, ou que estão em formação. E na verdade, assim, é muito rico essa abordagem, porque nós treinamos os pais, né? Os pais têm que ser essa extensão, porque na ONG eles ficam um período curto de tempo. Então, os pais precisam entender, eles precisam dar continuidade.
Hoje, a ONG é mantida por padrinhos sociais, pela comunidade e por eventos beneficentes. A sede fica dentro do Instituto de Desenvolvimento do Espectro Autista, IDEA Ricardo Filho. Há outras iniciativas como esta que trabalham no acolhimento e desenvolvimento das crianças, adolescentes e adultos com o transtorno do espectro autista. A Associação Maringaense dos Autistas é a mantenedora da escola Léo Kanner, que há 30 anos atende pessoas com TEA, da educação infantil à educação de jovens e adultos, na modalidade de ensino especial. A escola é filantrópica, mantida pela associação. Mais de 100 alunos são atendidos atualmente, com idades que variam entre 4 e 38 anos, e que têm diferentes graus de autismo, como explica a diretora Rose Margarida Campos Parisotto.
O nosso desafio aqui é proporcionar uma vida digna, acesso à educação, cultura, lazer, esporte, autonomia e independência para as atividades de vida diária, social, das pessoas com TEA. Os nossos alunos hoje, a nossa clientela, é composta de alunos leves, moderados e severos. O aluno entra como entra no ensino regular, no primeiro ano, e aí aqui ele cumpre o primeiro e segundo ano. Com a diferença de ser uma escola na modalidade de educação especial, ela é dividida o primeiro e segundo ano em 10 anos, tá? Então, nós ofertamos o cronograma, que é uma preparação para a alfabetização das crianças. Então, o cronograma é o quê? A criança está inserida na comunidade, nas creches, pré-escolas e antes do primeiro ano. E aí ele participa lá no regular e aqui na AMA durante 2 vezes na semana. Então a gente faz essa preparação tentando que o aluno consiga se manter na inclusão, fora da escola Leucânia.
Além das ONGs, existem também iniciativas governamentais para o atendimento focado no autismo, como explica a gerente de saúde mental Maria Heloísa Sela.
O município de Maringá ele possui para o atendimento do transtorno do espectro autista, né? A clínica do autismo, clínica de apoio ao transtorno do espectro autista. Ela foi inaugurada no ano de 2020 e atende em torno de 150 crianças e adolescentes. E dentro desse atendimento, o atendimento aos pais também, né? O atendimento ele é realizado uma equipe multiprofissional, então psicólogos, assistentes sociais, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, o médico neurologista, né? E o terapeuta ocupacional, nós temos 2 terapeutas ocupacionais na clínica, 2 psicólogos, 1 assistente social, 1 nutricionista e vários outros profissionais, né? 2 fonoaudiólogos. Que atuam com essas crianças e adolescentes. Nas unidades básicas de saúde do município, nós temos o início desse atendimento, né? A necessidade é buscar a unidade básica de saúde, a unidade, junto com o pediatra e outros profissionais, vão fazer esse diagnóstico ou, se não tiver esse diagnóstico ainda, encaminhar, né, para o neurologista, ou o próprio médico pediatra mesmo, e aí se faz o encaminhamento para a clínica do autismo, que é uma demanda crescente, uma demanda muito grande, mas também a escola tem também profissionais, né, que atuam já, né, nessa questão de como lidar com o autismo, de como lidar com essa característica, né, própria do autismo. As pessoas adultas que têm o transtorno do espectro autista, eles também são atendidos no CAPS 2 Canção, no CAPS 3, né? Fora também tem os atendimentos na APAE e outros atendimentos de saúde também na atenção básica, nas unidades básicas de saúde.
O transtorno do espectro autista é uma condição que afeta o desenvolvimento neurológico, identificado por uma gama de características variáveis, como as dificuldades de comunicação e interação social, o atraso no desenvolvimento motor, hipersensibilidade sensorial e comportamentos metódicos ou repetitivos. Mas a palavra espectro remete justamente a uma infinita possibilidade de características. Ou seja, cada indivíduo apresenta comportamentos singulares, em menor ou maior grau, de forma conjunta ou isolada das outras características. Não há nenhum biomarcador específico para o TEA. O diagnóstico é essencialmente clínico, feito a partir das observações da criança, entrevistas com os pais e aplicação de alguns instrumentos específicos. Segundo o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, DSM-5, que é a referência mundial de critérios para diagnósticos, alguns dos sinais são dificuldade para interagir socialmente, como manter contato visual, identificar expressões faciais e compreender gestos comunicativos. Dificuldade na comunicação, alterações comportamentais, como manias, apego excessivo a rotinas, ações repetitivas e interesse intenso em coisas específicas, além da dificuldade de imaginação. Principalmente nos casos de autismo mais leve, o diagnóstico pode demorar a chegar. Antônio Augusto teve um diagnóstico tardio, aos 19 anos.
Aos 19 anos, que foi o diagnóstico, pode ser considerado tardio, mas hoje em dia tem pessoas que têm diagnóstico na faixa dos 40, 50 anos. Então, hoje em dia não é tão fora do comum. É, minha psiquiatra começou a perceber que tinha algo de errado com o diagnóstico que eu estava na época e perguntou para minha mãe se eles podiam explorar. Eles fizeram isso sem eu saber. E ao mesmo tempo, mais ou menos no mesmo período, eu comecei a receber algumas informações, fui influenciado por televisão, coisas assim, a estudar mais a respeito do autismo. E eu meio que me identifiquei dentro. Até um certo ponto que eu perguntei para minha mãe sobre isso e descobri que eles estavam também pesquisando a respeito.
O diagnóstico era de grau 1, ou autismo leve, e veio enquanto ele cursava a faculdade de Direito. Hoje, Antônio Augusto é advogado e é vice-presidente da Comissão de Pessoa com Deficiência da OAB Maringá.
Eu me interessei em toda a questão dos direitos da pessoa com deficiência por causa disso. Hoje eu basicamente atuo focado nos direitos da pessoa com deficiência. A grande maioria dos processos em que eu trabalho são relacionados a plano de saúde, a questões envolvendo doenças raras ou simplesmente dificuldades na saúde de pessoas com deficiência. Eu possivelmente não estaria onde estou hoje se não fosse o diagnóstico, porque foi uma área que eu achei interessante, nunca tinha visto pessoas trabalharem a respeito e me traz uma gratificação, uma satisfação emocional. Eu me sinto que eu posso estar realmente ajudando pessoas dentro dele.
O TEA pode ser tratado de inúmeras formas e, por lei, ninguém que tenha o transtorno pode ser discriminado em função de suas dificuldades ou impedido de frequentar qualquer lugar público. Falar cada vez mais sobre o autismo tem ajudado a conseguir diagnósticos precoces e a diminuir o preconceito. Mas para quem convive diretamente com a doença, ainda há muito a avançar, como explica o advogado e autista Antônio Augusto.
Na minha visão pessoal, eu acredito que teve uma evolução muito grande na fala sobre o autismo, tanto com pessoas da área quanto pessoas que não conhecem. Claro, tem muito caminho a se andar ainda, tem muito desconhecimento, muitos erros nessa área. Só que falar que não teve evolução seria falar que o trabalho que eu fiz até agora teria sido em vão. Eu entendo que essa evolução não foi o bastante ainda, mas estamos indo no caminho positivo. Nesses trabalhos a gente até criou um podcast para tentar auxiliar nessa questão. A gente está entrevistando profissionais da área de saúde, entre algumas outras coisas, no Altstar, que é o podcast que a gente criou, que é uma forma mais direta de falar com esses públicos que podem estar aprendendo com uma boa fala de profissionais capacitados na área. Além disso, eu vejo que, eu não vou dizer discriminação contra o autista, mas como o autista está em pauta, muitas vezes pode haver um desdém por outras pessoas por acharem que a gente está, vamos dizer assim, nos holofotes, e é uma situação meio complicada, meio delicada de se falar. Mas é importante a gente aproveitar esse momento de holofote para realmente conscientizar as pessoas, porque é o nosso grande momento para ensino. Querendo ou não, a sociedade, não só no Brasil, mas como o mundo, muitas vezes não está preparada para conviver com uma pessoa com TEA, mas ao mesmo tempo, algumas vezes, os próprios pais ou os próprios autistas às vezes se limitam, às vezes ficam dentro das suas zonas de conforto e não ousam e simplesmente não conseguem, quando precisam, eles não conseguem estar dentro da sociedade. Mas um dia a gente chega lá. O importante é que a gente está na luta diária. Cada dia é um pequeno passo dado, mas um passo importante. Ter TEA não é um limitador para a vida de muitas pessoas. É, ao mesmo tempo que eu tinha minhas dificuldades, minha mãe não tinha o diagnóstico, meu pai não tinha o diagnóstico. Então, eles, em teoria, era para eu ser uma pessoa, entre aspas, normal. Então, eles faziam certa cobrança em cima de mim. Claro, às vezes eu sofria bastante com isso. Mas se eu tivesse o diagnóstico na época, é possível que eles tentassem pegar mais leve comigo e eu não ter chego onde eu cheguei. Então eu digo que sim, é possível fazer muita coisa com o diagnóstico, tendo a força de vontade de seguir, porque a gente não pode ficar numa jaula isolado do resto da humanidade. A gente tem que tentar sempre coisas diferentes, a gente tem que ousar de vez em quando, a gente não pode ficar só na nossa zona de conforto.
A mãe de autista e criadora da ONG Estrela de Davi, Alessandra Malamão, complementa o pensamento, dizendo que os avanços são necessários e urgentes.
Não adianta ter a lei se a equipe não está preparada, né? Se você não tem essa qualificação. Então, eu vejo ainda que a gente precisa melhorar muito realmente na prática, né? Na prática. Hoje o índice, né, o último que a gente viu pelo CDC, é um autista para cada 33, né, crianças típicas. Então, ele é alarmante, porque em 2025, praticamente, pelo crescimento que a gente vê dos outros anos, toda a família vai ter um autista. E, então, eu acho que chegou, né, passou da hora de política pública, né, dos setores privados também, né, ajudarem, divulgar, porque ainda existe preconceito, ainda existe muito mito, não é só a genética, a gente tem outros fatores também envolvidos, né. Eu ainda sou otimista, eu creio que a gente vai, né, vai ter muita coisa boa vindo. Eu vejo isso até pelo grande número de pacientes que eu tenho hoje e as famílias lutando, né, brigando mesmo para que essa informação chegue para todos. E, então, eu sou muito otimista, eu ainda vejo coisas boas acontecendo.
O Dia de Conscientização sobre o Autismo é celebrado no dia 2 de abril com o objetivo de difundir as informações sobre o autismo e reduzir a discriminação. A Prefeitura de Maringá, por meio da Secretaria de Saúde, realiza a Semana de Conscientização do Autismo, com atividades até quinta-feira, dia 6. O evento contará com palestras, rodas de conversa, caminhada, apresentações culturais, exposição de trabalhos feitos por alunos, entre outras atividades. A programação completa está no site da CBN Maringá. Brenda Caramaschi para a CBN.